Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bandicuia, o podcast que fala tudo sobre futebol. Estamos de volta aí depois de um período dessa quarentena, muitas ocupações, cada um com as suas atribulações aí nesse período, mas agora creio que vamos voltar aos trilhos e voltar com o podcast diário, com toda semana, diário não, toda semana, é que vocês vão poder acompanhar com a gente. E hoje estou aqui com meu amigo Pedrinho, com meu amigo Andinho, comigo antes, para a gente falar sobre futebol. E aí, Pedrinho, tudo certo?
E aí, tudo certo? Tudo certo? Estamos de volta, né? Depois de um certo período, ainda na quarentena, mas com uma quarentena mais flexível. E temos um futebol voltando, volta o nosso podcast também. E é isso. Passa a palavra com o parceiro Andinho. O que é que você acha, Andinho, aí? Tô viajando aqui, tô meio doido.
E aí, galera? Estamos de volta agora, né? Com maior frequência.
Eita! Encarando, eu esqueci de falar. Fala, nova. Andinho!
Oi.
Ô, Andinho, diz. Tem que falar de Léo, pô.
Fala de Léo. Nosso chinelo é Léo, mais uma vez. Um farrapão com a gente. Eu acho que ele tá meio sentido ainda da goleada do Barcelona, que eu tinha cavado 5-2, né? Mas foi só 8, errei só por 3 gols.
Errou por 3.
Mas a gente tá aí encarando o novo normal e acompanhando o futebol também, que tá voltando, né? E vamos, isso. Tem coisa legal vindo por aqui. E a gente espera que o Campeonato Brasileiro esteja um pouco de equilíbrio, né, esse ano. Não sei se... Vamos ver como é que vai ser. Até agora sim, mas o Flamengo ainda não estreou, né? Quando o Flamengo estrear, realmente, a gente vai ver o que é que pode acontecer.
Começou.
Na minha opinião.
vamos ver. Daqui a pouco a gente vai falar do Brasileirão mesmo. É, só dizer a galera que nos acompanha, estamos aí no Spotify, em outros aplicativos lá na Play Store, no Apple Store também. Você pode acompanhar o podcast Bandicuia e aí também no SoundCloud e vários outros aplicativos. E além disso, estamos também no Anchor, né? Anchor.fm, o aplicativo onde a gente hospeda o nosso podcast, você escuta ele aí nos outros aplicativos. Também lá nas redes sociais, ainda um pouco menos ativo também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no @podbandicuia. Você acompanha lá você nos segue lá, siga lá, e aí você sabe toda hora, todo dia que sai o episódio do podcast Bandicuia, a gente coloca lá, coloca o link para você ir direto pro Spotify, pro Deezer, os principais aplicativos, e aí você também pode pesquisar, coloca na sua pesquisa podcast Bandicuia, você vai encontrar certeza o nosso episódio, tá bom? Então, para a gente iniciar aqui, né, falando sobre a Champions, né, que acabou no último fim de semana, tínhamos falado, né, logo antes das quartas de finais, né, que seria algo novo, né, uma novidade, um torneio de mata, um jogo só, como é que seria isso? E em termos de nível técnico, né, Pedrinho? Acho que surpreendeu muita gente e foi satisfatório para quem
acompanhou. Satisfazer ou foi foda? Satisfazer, hein? Porra!
quase que eu caio nessa aí. Peguei ainda.
Mas salvou. Não, é que nem. Que nem a gente tava comentando antes, né? Que antes desse período sabático que a gente passou. A gente estava comentando que estávamos todos nós curiosos, né, para saber o que ia acontecer nessa Champions, já que o nível técnico era melhor, que se ia favorecer um time, se não ia favorecer outro, o negócio de casa, tal, fora, sendo tudo jogando jogos num lugar só. Mas isso foi surpreendente. Foi muito bom, no meu ponto de vista, é claro. No meu ponto de vista, foi muito bom, lógico. O ideal seria quando a torcida poder comparecer em segurança, né? Mas como não pode ainda, mas mesmo assim foi muito bom. Teve boas surpresas, que nem o Leipzig jogando muito bem, a Atalanta me surpreendendo, né? Eu era um dos que criticava a Atalanta, achava que não ia chegar tão longe e jogou muita bola. Outra coisa boa que a gente viu foi o menino Ney jogando muita bola. Já é de costume, mas dessa vez ele surpreendeu mais ainda, assim, quem não acreditava nele, né? Jogou muita bola. O Bayern de Munique sobrando. Antes disso, ele já sobrava no Campeonato Alemão, né? A gente comentava, disse, não, mas no, na, no, na Champions League pode ser outra coisa. Não foi diferente, o Bahia surpreendeu. Aí a pataquada da vez ficou pelo Barcelona, né? Que vai ter que se reestruturar todinho. Barcelona, nosso amigo Chineléu. Talvez ele não esteja aqui, Andinho, porque ele deve estar chorando ainda a derrota dos 8 golzinhos que o time dele tomou.
Até de Coutinho tomou 2. É, rapaz, o negócio foi bom, viu?
Aí, pois é, né?
Ressuscitaram o Coutinho. Quem achou que Neymar ia ser o brasileiro show, Coutinho seu com a caneca.
E o Bahia, ele fez um gol para cada time da Champions League, né? Fez 8 só no Barcelona, um gol. Para cada time que tava na fase de quartas e finais lá em Lisboa, o Bahia guardou e meio que não foi surpresa, né, Lio? Porque a gente falava sobre isso antes dessa pausa que a gente teve aqui, um pouco mais de um mês aí, sem gravar. A gente tinha falado sobre o Bahia poderoso, forte e atropelou na final, lógico, é uma final, então tem todo aquele aspecto psicológico, tem o medo da derrota, né, no time que era favorito já, e essa Super 8 aí, né, que a UEFA, pelo jeito, gostou, o termo de audiência também, a gente tava falando sobre isso, né?
É, assim, essa questão do formato é muito bom, na minha opinião, esse formato de Copa seria muito bom, até porque a gente poderia ter a questão do imponderável, né? Visto que, assim, esse ano, essa foi a exceção, porque o Bayern, ele, na minha opinião, ele sobrou muito fisicamente, então, consequentemente, quando o pessoal está bem fisicamente, a tendência é que a parte técnica venha junto, acompanha a parte física. Você nota, por aquela resenha que a gente estava comentando no grupo, aquela foto do Coutinho com a camisa do Barcelona e com a camisa do Bayern, que eu até falei para vocês, ó, repare a diferença, o Coutinho estava gordo com a foto da camisa do Barcelona, e no Bayern ele estava forte, com um preparo físico adequado para desempenhar a atividade. É, essa Champions,
ponto que a gente tava conversando assim e tal, um ponto, só complementando, desculpa ter interrompido, é só complementando, que o Bayern começou antes, né, dos outros já, com preparo durante os jogos, né, o Bayern se preparou jogando, não só treinando, jogando não, sobrando, né, no campeonato alemão.
Isso é importante, porque assim, eu acho que ganhou o melhor time, não foi só... A gente pode até questionar se a final foi parelha, que para mim não foi. O PSG jogou no contra-ataque, o que é óbvio, não dá para bater de frente com o Barcelona. Quem talvez pudesse ter batido de frente com o Barcelona, com o Bayern, seria o Manchester City, que foi o que me decepcionou. Que perdeu a quarta de final pro Lyon e não se encontrou com o Bayern. Né? Que eu queria ver se o Guardiola ia fazer a marcação pressão, se ia tentar ter a bola em cima do Bayern, né? Visto que aquela marcação do Bayern foi que engoliu o Barcelona e que prejudicou muito o PSG, né, na final. Então,
eu tenho
curiosidade de ver esse jogo, né?
Isso. Foi a grande decepção, né? Foi a grande decepção, sim.
Como sempre, o Manchester City, ele nunca é uma surpresa, né? A surpresa é ele passar. A gente resenha que a surpresa é ele passar. Aí, assim, se não me engano, os amigos pesquisem aí e me digam. O Bayern fez 44 gols em 11 jogos. Ganhou todos os 11 jogos. Você só não ganhou mais porque não teve mais. Porque se tivesse os 14 jogos, os 13 jogos, eles tinham ganhado os 13 jogos. Não ia perder pra ninguém, não. Na minha opinião. Você vê, ou seja, foram 44 gols, se não me engano. E até quando terminou contra o Barcelona, tinha 39. Então na semifinal foram 3, na final 1. 44 gols. É gol demais, meu amigo. E o Thomas Müller, com a capacidade de se reinventar, né? Foi escanteado pelo Joaquim Lowe na seleção. Recuperou a forma física e fundamental no time do Bahia. E o Thiago, na minha opinião, foi o melhor jogador da final junto com o Neuer, que decidiu. Porque Neymar chegou de cara de frente pro gol, o Neuer perdeu. Mbappé, idem. O Neuer encaixou a bola. Você vê o nível, a concentração que ele tava. De frente pro gol, o cara bateu e ele encaixou a bola. Se a sorte dele que não foi no cano, né? No Herman Cano. Se cai no pé
se
do cano,
ele perde.
Eu duvido ele perder esse golzinho, ele não perdia nada. Mas, assim, tirando das brincadeiras, o Neuer matou a pau.
É por conta desse tipo de conversa que a gente perde seguidor, tá vendo?
Não, o Thiago...
É por esse tipo de comparação que a gente perde seguidor.
Olha, o Neymar não ganhou uma do Thiago. Impressionante. O Thiago jogou muito a final, jogou muita bola. E assim, o PSG me decepcionou o futebol do Neymar. Jogou muito bem, deu sorte no cruzamento. Com todo o mérito, jogou bem contra a Atalanta e contra o Lyon, na semifinal. agora que na final achei que ele se escondeu do jogo. Assim, perdeu a chance e não chamou muita responsabilidade. O Mbappé, por exemplo, nos contra-ataques do PSG, os caras procuravam o Mbappé, tá certo que o Mbappé é mais veloz. Mas eu acho que o Neymar tinha que ter chamado mais responsabilidade, na minha opinião. Não sei se eu tô falando demais, mas é minha opinião, né? Eu acho que ele ficou apagado no jogo, né? Ele jogou bem, mas ficou apagado. Podia ter aparecido mais, como por exemplo o Thiago apareceu no jogo, né?
Assim, pela expectativa, a gente fez muita expectativa em cima de Neymar, mas eu discordo de você. Eu achei que ele correu, ele tentou, não deu muito certo, é verdade, mas ele tentou, ele não tava se escondendo do jogo, mas, não, Pedrinho, apanhou pra caramba.
O PSG não teve chance, pô. No segundo tempo o PSG não teve chance, o Bayern dominou o segundo tempo de um jeito que...
Então, mas ele tentava, ele vinha buscar a bola, muitas vezes ele vinha buscar a bola do meio pra trás, pra tentar fazer alguma coisa. Ele tentou, logicamente, falta pra mim, qual é a diferença? O Bayern de Munique tem um time, o meio de campo do Bayern de Munique é muito bom, o meio de campo do PSG foi engolido, aí fica difícil pro próprio Neymar, é porque a gente espera, por se tratar de Neymar, ser um jogador excepcional, você espera que ele...
Ele jogou mal. Né? Eu tô dizendo que ele podia ter aparecido mais, mas eu concordo também com sua opinião. Falta conjunto, né?
Falta conjunto. Então, eu acho que é muito. Eu entendo o seu ponto, mas eu não concordo muito. Você tá entendendo? Eu acho que ele fez o dele. Só que ficou difícil. Era difícil porque o time não ajudava. Assim, e você espera muito de Neymar, né? A gente espera muito. É que nem esperar o quê de Messi nos 8? O que é que o povo de Messi podia fazer nos 8? Ou não só Messi, fazer qualquer outro jogador. Qualquer outro jogador. Como é que você faz quando o seu time é engolido?
Porque o Barcelona já vem há muito tempo sem conjunto, né? Dá a bola no Messi e ele resolve. E quando pega um time que não tem condição, é igual o Brasil e a Alemanha. Então, dá a bola no Neymar, não tinha o Neymar. Pronto, então não tem conjunto. Então,
eu acho que o jogo, principalmente o Barcelona, voltando agora um pouquinho mais atrás, o Barcelona e o Bayern de Munique, foi do que vinha se apresentando antes da Champions. O Bayern, passando o trator no campeonato alemão, sendo o Bayern, que todo mundo acha que sabia que era, e o Barcelona pipocando no campeonato espanhol. O Barcelona derrapando no campeonato espanhol. Parou o campeonato líder, depois viu o Real Madrid ir embora e ficou pelo caminho. Então, a gente viu um time que derrapava contra um time que subia. Ou seja, inevitável. É inevitável o trator.
Agora, Pedro, também eu acho que se o Neymar permanecer lá no PSG com esse foco que ele permaneceu nessa fase final, e o PSG arrumar um bom zagueiro e um cara no meio campo, que, como tinha o Matuidi, o cara que dê consistência ali, acho que o PSG pode brigar de novo.
Então,
pode chegar em fase da liga.
O PSG é o seguinte: o PSG vai perder peças, verdade. Vai perder o próprio Thiago Silva e tudo mais. Mas, assim, o PSG mantendo os jogadores, os seus principais jogadores, principalmente Neymar e Mbappé, é claro, Marquinhos também, que foi muito importante, precisa de um meio de campo e um zagueiro, que nem você mesmo falou. Um meio de campo e um zagueiro. Contratando dois meio de campos, um meio de campo para dar sustância e um meio de campo que faça o jogo rolar mais rápido, o PSG se torna um grande favorito ao título.
Eu concordo. E o Thomas Tuchel parece que encontrou, né, uma forma de jogar. Ele botou ordem no vestiário. Foi parece criticado. Que ele botou ordem.
Foi criticado. Foi criticado quando chegou. Porque tinha muita essa questão de tinha que ser um técnico, um vencedor. Tinha que ser o Guardiola, por exemplo. Tinha que ser um técnico nesse tópico aí. E ele, pelo trabalho do Borussia, chegou aí quieto e levou o PSG ao mais longe, aonde poderia chegar, né? Aonde o PSG
não ganhou por um, assim, não ganhou por pouco, né? Que se o Neymar faz aquele gol, o jogo enrosca, né?
Então, agora, por falar, só pra fechar aqui na parte do Neymar, eu acho que o Neymar tem que fazer isso mesmo, pô. Ele tem que fixar o olhar nele no PSG, onde ele é a estrela, onde todo mundo sabe que ele é a estrela. Por mais que Mbappé é bom jogador, por mais que Di Maria seja bom jogador, a estrela é ele. E ele realmente, você não viu não, quando acabou, não sei se vocês assistiram, acho que sim. Todo mundo, a recepção da torcida quando eles chegaram no Paris, o cara que era criticado, mostrou o foco dele na bola e ele é aplaudido hoje. Neymar é o cara, ele tem que ser o cara ali. Pra mim é o quando eu vejo o negócio de Real Madrid, Barcelona de novo, vai ser sombra de jogador ainda? Não, é ele, aí acabou-se. Ele tem que ser no PSG.
Como isso aí, Pedro, que você tá falando, a gente nem sabe como vai ser mais o Barcelona, se vai ter força nas competições europeias, que não vem tendo, e o Real Madrid ninguém sabe também, porque ganhou o Campeonato Espanhol, mas na Champions perdeu o jogo com o Manchester City e ninguém sabe como vai ser, né?
Mas é porque todo mundo, quando fala de Neymar, fala logo Barcelona e Real Madrid. Principalmente Barcelona,
porque ele jogou lá.
Eu, se eu fosse ele, também ficaria no PSG. O Barcelona.
Eu reforçaria isso aí com a direção. Arruma um zagueiro bom pra jogar com o Marquinhos, um meio-campista, pra dar consistência no meio, que a gente tem chance.
Cara, o Barcelona é o seguinte: o Barcelona precisa de uma reconstrução. Simples. Isso. Uma reconstrução. Tem que mudar muita coisa ali, de dentro pra fora. Desde o cara lá dentro, lá dos diretores, a galera que organiza o Barcelona, até os jogadores. Tem que ter uma mudança drástica ali, que não adianta não ficar. Na boa, com todo respeito ao futebol, mas não adianta mais ficar de Piqué fazendo mimimi, não adianta mais ficar com Suárez fazendo mimimi, não adianta mais ficar com esse jogadorzinho meia boca, não.
Verdade.
Ou traz uma molecada nova, boa de bola, pra reestruturar e daqui a uns anos voltar a ser competitivo, ou afunda.
É verdade.
Vai ser um novo Barcelona nos próximos anos aí, ainda mais se confirmar essa saída do Messi, aí vai ser um novo Barcelona mesmo. Até porque também Messi, ele tem mais 10 anos de carreira, né? Então, já tem que pensar em reformular.
Barcelona Messi não. Eu acho que Messi está muito certo em sair, só entrando no assunto Messi, ele está muito certo em sair, porque ele já tem 33 anos de carreira e ele não tem mais condição de ficar 2, 3, 4 anos esperando o time se renovar.
Isso.
A carreira dele está acabando. Cristiano Ronaldo, quando viu que o Real Madrid, o barco do Real Madrid podia afundar, ele caiu fora.
Mas o Cristiano Ronaldo saiu por cima, né, no Real Madrid. Entregou a Champions e saiu fora, né?
Então, Cristiano Ronaldo...
Vai sair com 8-2 na Copa, né?
Cristiano Ronaldo, ele foi super inteligente nas decisões que ele tomou. Isso. Quando ele saiu do Manchester, ele saiu do Manchester antes da barca afundar. Se ele tivesse no Manchester até hoje, ele tava lá naquele fracasso. Ele foi inteligente.
Ele tem uma gestão de carreira, né?
Exatamente. A gestão de carreira de Cristiano Ronaldo é incrível.
Ele tem mais um ano de Juventus, né?
É verdade.
Quem? Cristiano Ronaldo tem. Se apresentou ontem.
Mais um ano, ele fica na Juventus essa temporada, no caso, né? Então joga.
A gente espera sentir.
Graças a Diabuda, Odin, graças a esse cedinho aí.
Essa Champions aí, esse modelo da Champions, se a UEFA adotar, eu tenho certeza que ele é melhor do que o modelo anterior, na minha opinião. Não tenho dúvida.
A UEFA, ela, no começo, né, eu não quis muito dizer isso, né? Não, é só porque. Não, é exceção, ela preza muito o aspecto tradicional da Precozinha. Vamos ver como é que vai ser.
A questão não é essa, a questão é grana. Como é que vai ser? Se for viável assim, porque é o seguinte, tem que perguntar para os times, principalmente para os clubes. Porque, por exemplo, um jogo em casa de uma semifinal, quarta de final, semifinal ou até final, dependendo de onde seja, de uma Champions League, é muita grana. É muita grana envolvida.
Não tem dinheiro, não tem torcida mais, né?
Eu sei.
Duas temporadas sem torcida.
Eu sei, Andinho, mas a questão... Então, a questão é justamente essa. Como vai ser complicado, pode ser que isso venha a rolar. Por isso que eu tô dizendo, a questão toda é grana.
Só poder ter torcida, né?
A questão toda é grana. Eu acho maravilhoso a ideia, tipo como se fosse uma Copa do Mundo, a Champions League, num país sede, num lugar. Eu acho do caramba a ideia. Só que a questão que envolve é, quando os torcedores puderem voltar com segurança assistir o jogo, será que os clubes vão concordar com essa parada? Você tá entendendo?
Vamos pensar que a gente estivesse numa época normal. Atalanta. Ele ia ganhar muita grana jogando em Milão.
Imagina aí, tu bota sua cabecinha pra funcionar aí e pensa aí. Você como um torcedor da Atalanta. Aí é lasca. Atalanta e Torino, o jogo é aqui. Atalanta e PSG, o jogo é no inferno. O torcedor vai ficar puto da vida. O torcedor local.
O torcedor local.
Você tá entendendo? Então, isso vai mexer no lado financeiro, porque vai ter jogos, por exemplo, vai ter jogos que o jogo é lá, no lugar, por exemplo, já que a gente tá falando da Atalanta, o jogo é lá, na Itália, e o torcedor do Atalanta vai dizer, não vou não, O jogo pra cá só vem um jogo ruim, o jogo bom é lá, não vou passar porra mais, não. Pode acontecer isso também, pensando com a cabeça do torcedor, e o clube ter prejuízo. Então tem que ver, a parte principal disso aí, de ser uma boa coisa ou ruim, é só puro financeiro, lado financeiro. Se for bom para as equipes vão. Se for ruim, não. Você acha que Real Madrid, Barcelona, esses times vão todo ano pro Japão, por quê, em pré-temporada? Dinheiro, o patrocinador manda.
É. Eu creio que pode acontecer, mas eu acho só uma exceção na próxima temporada. Eu creio que a UEFA vai querer manter o formato na próxima temporada, porque isso tudo
é porque tá calendário, não tem data, né?
Exatamente.
A Euro foi suspensa por conta da pandemia, né? Tem Eurocopa, tem tudo isso aí, Nations League, tudo para espremer no calendário, né?
Tudo para espremer. Uhum. Então, eu acho que a UEFA vai deixar isso gatilhado para uma possibilidade. Acho que ela não vai dizer assim, ó, vai ficar assim, né? Ela vai deixar meio que, ó, pode acontecer, porque tudo é regulamento. Regulamento é o quê? Se você muda o regulamento, qualquer clube pode arrumar uma brecha e querer, né, criar confusão no campeonato. Então, acho que a UEFA vai deixar que isso mais vai rolar. Então, é campeão, conquistar a sua sexta orelhuda, né? O Bayern de Munique. É, no, e aí eu também vi falando, né, nos últimos anos, domínio dos gigantes, né? Você vê o Real Madrid ganhando várias, quatro. O também ganhando
tudo,
acho que a e o Bayern ganhando duas, né?
O Bayern é a segunda, ganhou a temporada duas, 13.
Barcelona 3.
Estamos falando de grande, Aninho. Tira o livro daí, estamos falando de grande.
Gigante. É ex-campeão, viu? Respeito. Tem que respeitar, viu?
Então a temporada, a década aí do futebol dos gigantes, né? Europeus dominando, mesmo com algumas surpresas que tivemos. Dortmund chegando, dando mano, perdendo pro Bayern de Munique.
Tudo normal, né? Juventus chegando.
Tottenham chegando.
Atlético de Madrid.
Então tivemos algumas.
Juventus pipocando em duas final.
A Juventus perde em duas final. Então
é, teve quase, tipo o Vasco da Europa.
E o Vasco entrou na final do Libertadores, já tava feliz. Depende do resultado. Se o Vasco tá na final do Libertadores, já tô feliz. Já. É porque o negócio tá bom.
Faz que nem um amigo meu perguntando pra mim no ano passado, né? A gente conversando no começo do ano, quando o Jesus chegou no Flamengo. Aí ele perguntou, ei, que ele é corintiano, né? Aí ele disse, ó, quando o Corinthians jogou com o Chelsea na final, eu chamei pra apostar. Será que você vai ter coragem de chamar pra apostar se o Flamengo chegar com o Liverpool? Aí eu falei pra ele, coragem não, eu vou ter alegria de apostar. Meu time chegar na final no Mundial, eu tenho alegria. Nunca vi essa porra. Oxi. Aí foi isso. Foi a caixa de cerveja que eu paguei mais feliz na minha vida.
Ó, Aninho, Aninho, Pedro, pra vocês verem como o nosso podcast ele é sincronizado. O Pedro já jogou o Flamengo aí, Flamengo lembra o quê? Campeonato Brasileiro. Não falar agora de Campeonato Brasileiro. Sincronia.
Foi justamente pra isso, pô, eu pensei nisso. Mentira da peste.
Ah, deixa, cara. Brasileiro aí, internacional líder do campeonato, não quer dizer absolutamente nada.
Não quer dizer nada mesmo.
Mas a paz de baixos.
A paz de baixos.
Tá piada? Tem coisa que o cara só vê, porque acaba. Ah, Mari, deixa quieto, continue.
É Ribamar fazendo um gol.
Agora é difícil. Andinho, no campeonato brasileiro, Andinho, nós, é difícil.
Andinho,
é difícil.
Tem uma pergunta pra tu: o que é pior? Você tomar gol de Felipe Bastos ou de Ribamar? Me explica aí o que é pior.
Rapaz, eu não conheço nenhum dos dois, mas é brincando. Eu acho que o pior, assim, o ano é tão atípico que Botafogo e Vasco ainda tem um invicto no campeonato.
Olha quem chegou aí.
Cinco rodadas, não perderam ainda.
Então, olha quem chegou ali.
Então o ano é realmente atípico.
E aí,
olha quem chegou. Chegou quebrando as coisas,
já
pelo jeito.
Chegou. Ave Maria. Já chega esculhambando,
bicho. Boa noite,
né? Chegou cedo pro próximo.
Tchau, tchau, amigo. Tchau.
Gente, foi um prazer estar com vocês. Estamos terminando o podcast Bandicoot.
Bota o Léo na conversa aí.
Como é que tá, Léo? Não, não temos o Messi, mas temos o Ganso. Como é que tá?
Tá bom demais. Eu tava falando aqui no grupo, né? Nem prestaria pro Messi ir pro Fluminense, porque o Nenê já botou o Ganso no banco. Aí vai botar mais outro, velho. Tem vaga cativa, pô.
Nenê tá comendo a bola, né, Nenê? Nenê que é conhecido por alguns torcedores ditos aí.
Ô,
que
Léo.
Tem uma faixa.
Ô, Léo, tu chegou. Ô, Léo, tu chegou pra falar de Nenê, foi? Pode voltar, Léo. Pode sair de novo.
Não,
mas a conversa quebrada. Ó, você chegou agora na. A gente falou sobre o Champions League, né? E aí, você tem a hora certa. A gente ia falar de Champions League, você lembrar de coisa ruim. Aí, pra você não precisar falar de coisa ruim,
vamos lembrar de coisa boa. Vamos falar do Fluminense.
Não fala do Brasil. Você não tem problema com você lembrar de oito coisas que aconteceram. Deixa pra falar sobre o assunto agora é Brasileirão. E eu tava achando que eu vou começar com você. Já que você chegou na conversa agora, você vai dar uma boa noite aí. E esse Brasileirão aí tá. É o mais imprevisível de todos, o que é que você acha?
É, boa noite, né? Agora pra falar sério. Rapaz, a princípio ele começou bem, bem interessante, né? Visto que esperávamos que o Flamengo acabasse todo mundo, mas até agora isso não aconteceu. Mas como eu acredito bastante em Domenech, eu acho que isso, o jogo vai virar a qualquer momento.
Começou!
em contrapartida, o Atlético Mineiro, né, pintou os primeiros jogos como o melhor futebol praticado. Um futebol bastante vistoso, mas nas duas últimas rodadas deu uma fraquejada.
Duas pancadas.
Justamente. E aí... aparece hoje, né, o Inter com esse novo técnico, né, Eduardo Cudê, o argentino. Ele é conhecido por bons trabalhos lá na Argentina com o time mais limitado. Ele conseguiu ser campeão lá com o Racing.
Com o Racing,
e fez boas campanhas lá com o Central também, Rosário Central.
Você quer o Central do Caruaru?
E aí. Pode ser uma surpresa aí no campeonato. Apesar que
pode ser.
Acho interessante que muita gente.
Muitas águas vão rolar.
Eu acho interessante que muita gente fala assim do Inter, né? Que é o líder agora, do Atlético e tal. Mas eu não vejo falar de ninguém falar do Palmeiras. Que é um futebolzinho feio, mas que tá subindo. É um futebolzinho feio, mas de 1-0 em 1-0 tá subindo.
Mas será que.
O que vocês acham?
Eu sou, na verdade, Palmeiras pelo fator técnico, justamente por esse futebol aí, muito ruim. Eu já assisti alguns jogos do Palmeiras e o time é muito, não é que o time é ruim, ele é mal treinado.
Mal treinado,
peças, mas apesar que no Brasil você consegue, né?
Corinthians está aí mostrando isso.
Com 1-0, mas eu acho que tá pra hoje, pra um nível hoje.
Carille.
Carille, Tite, zero essas Cuca, merda aí.
Pra hoje.
Cuca, como é o nome dele?
Não vai, do... o Palmeiras, eu não aponto como favorito
para
o Brasil.
Ah, Geo Cux.
Não, esse não. o do Cruzeiro. Mano Menezes com o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Um futebolzinho feio.
É
um futebol feio. Eu tô falando de futebol feio. Eu só citei eles pra falar de futebol feio. Cara que joga um futebol feio, mas que vai lá e ganha. O Palmeiras tá jogando feio, concordo com você. mas ganha. É. O peste do Corinthians ganhou dois brasileirão jogando feio desse jeito. 2015, 2017.
Peraí. Não, peraí. 2015, do Tite jogou muito.
Feio.
Segundo turno.
Terrível.
Não.
Começou a jogar quando tava com gordura nas costas.
Calma. Não, o de 2011 jogou feio. O de 2015 não jogou feio, não, na minha opinião.
E o de 17?
Agora, o que jogou melhor de todos foi o Flamengo, que jogou, ganhou a Libertadores, jogou o Brasileirão, jogando muita bola.
E o 17 de jogo? O 17 de jogo, com gol de mão, com a porra toda, foi horrível.
E jogou bem. Agora é o seguinte, a gente tava conversando com a Ayrton aqui, em off, antes da gravação. Ele não colocou o Palmeiras, porque ele disse assim, ó, você assistiu um jogo do Palmeiras, do Botafogo e do Vasco, tem jogo, dá jogo, pô, Botafogo e Palmeiras e Vasco e Palmeiras.
Porque
o time do Palmeiras é bom, tem bons jogadores, mas não tem conjunto. Não tem conjunto. Então, acaba que, você vê o time do Botafogo é um time barato, joga, só que você vê que é um time esforçado e bem treinado. É bem treinado pelo alto óleo. Entendeu? Aí você, assim, não tô dizendo que ele vai brigar pelo título, nada longe disso. Pra mim, na minha opinião, Internacional pintou, não tem força.
Pintou o campeão, isso, Fogão.
Não, peraí. Internacional não tem força, Atlético Mineiro tá em construção. Mas eu não acredito no Atlético Mineiro. O São Paulo tá lá, tudo bem, mas eu acho que não vai ter elenco, não. É aquilo que eu disse pra você aqui, Pedrinho. O Flamengo ainda não estreou. Os caras estão fora de forma. Quando os caras entrarem em forma, que é melhorar a forma física, consequentemente a parte técnica vem. E o Flamengo não precisa. Se o Flamengo jogar 30% do que ele jogou ano passado, ele é campeão. Por quê? Na minha opinião, não sei se vocês assistiram o programa da ESPN, que o Antero falou muito disso, que ele não vê o Flamengo jogando o que jogou ano passado, nem com o Jorge Jesus. Porque a gente sabe que é normal, tem uma caída, os caras ganharam tudo, há um relaxamento natural, e os caras estão fora de forma. Você vê, Bruno Henrique não dá aqueles piques mais que ele dava antes, tá fora de forma. E a cobrança que o Jorge Jesus fazia é estilo Klopp. Klopp, Guardiola, os caras chatos. Que cobra. E me parece que o Domenech não é dessa forma. Entendeu? Ele tem outra forma de trabalhar. O Jesus, você via que ele era chato, ele ficava cornetando os caras, ficava doido, querendo tempo de dar nos caras ali na linha lateral. Você vê que a cobrança com o Flamengo campeão, e cobrando os caras, pô, os caras comer a bola.
Tô falando isso aí, Andinho. Correu uma lágrima aqui.
Ah, pois é, né? Aí, infelizmente, né? Assim, infelizmente, que eu digo que é bonito ver o Flamengo jogar. É culpa de se os outros não têm bola, problema dos outros. O time do Flamengo é bom, pô. Só que, assim, na minha opinião, os caras estão fora de forma. Eu ainda digo que o grande favorito é o Flamengo e eu não vejo nenhum time para bater de frente com o Flamengo. Quando os caras entrarem em forma. Depois me cobre.
Antes de você entrar,
Valeu. Eu concordo com o Andinho. Só.
Moi de secador da peste.
Não, é sério. Só faço a ressalva com relação a elenco. Que você, se você olhar direitinho, ó, o Inter hoje, que é o líder, não tem elenco. Acabou de perder Guerreiro e tá
pois é.
Danado pra arrumar.
Oxe, reforço. Guerreiro saiu, reforço.
O Vasco é só tem um golfinho, né? Tá fazendo uma graça. Daqui a pouco. Volta pro fundo.
Hein, Léo? Você sabe quem.
E o Atlético Mineiro.
Hein, Léo? Você sabe quem é Guerreiro? Você sabe quem é Guerreiro? Guerreiro é o jogador assim, chamado Alegria dos Clássicos. Hoje o gremista ama Guerreiro. Hoje o gremista ama Guerreiro. O gremista gosta mais de Guerreiro do que o Colorado. Ele não faz gol. O número de gols de Guerreiro contra o Vasco com a camisa do Flamengo. Pelo amor de Deus, nenhum. É piada aquele jogador.
Ele não fez nenhum gol no Vasco.
Então, é uma piada aquele cara. Ele tem o mesmo número de gols que eu no Flamengo e Vasco. Com diferença que eu não joguei nenhum. Ele é tipo o. Como é? Ele é tipo. Ele pega o. Oi, papai. Ele faz tipo o... Como é o nome dele? Gabriel Jesus na Copa. É zero gol. Quando precisa dele, ele some. É um jogador...
Volante. Não. Gabriel Jesus na Copa, volante.
Não, na boa. Guerreiro tá machucado, sorte do Inter. Sorte do Inter, sério. Sem resenha. Sabe qual é o gol de Guerreiro? Guerreiro é o artilheiro do gols inúteis, pô. Guerreiro faz o terceiro gol no jogo aos 48 do segundo tempo. O jogo tá no terceiro gol, o jogo tá 2-0 para o terceiro. Guerreiro.
Mas não, pô. O cara é artilheiro do Brasileirão, pô.
Tem gols.
Lúcio.
De quê? Ué, Felipe Baixos tem três também. Isso quer dizer nada, não. Oxi.
Tem que... Ele tá na ponta. Ele fez três gols, sai de alguma coisa.
Ah, Thiago Galhardo tem gol também. Com a dois ou a três já. E ele tava no banco. Peraí, ó. Pronto, aí. Thiago Galhardo melhor que Guerreiro. Não é bom. Não tô dizendo que Guerreiro é ruim. Sem resenha. Tô falando que ele é ruim na fuleiragem. Mas Guerreiro é um jogador seguinte, que ele te empolga pra te decepcionar. Ele te empolga pra te decepcionar. Ele pode dizer o seguinte...
É de pato que pode ser que venha. O problema é esse.
Aí é pior ainda. Vai entrar um cara que parece que já ganhou tudo. Alexandre Pato, eu acho que eu tenho a sensação que ele se acha que ele já superou o Neymar ou superou o Ronaldo. Sei lá, eu acho que ele já ganhou tudo que ele tinha que ganhar. Aí ele anda em campo, ele tira foto, ele come a mulher, a filha do Silvio Santos. Ele é isso.
Rapaz.
Ele não tá nem aí. É. Tá bom. Na boa, quem de vocês queria Alexandre Pato no seu time?
Não, não queria, não. Deus me livre. Deixa os caras lá do Botafogo.
Não, não, eu preferia 10 mil vezes aquele Val Baiano, gordão, no Flamengo, do que essa porra.
Ei,
pelo menos Val Baiano soa. Alexandre Pato não é isso? E o cara ganha um salário de 800 mil, pô.
Diz que ele tá vai pro Atlético Mineiro.
É, pode ir. Vai afundar o Atlético Mineiro. Ih,
esse início de campeonato, sabe o que é que tá me parecendo? O Flamengo tá. O campeonato engana besta. Os times achando que é outro. E o Flamengo só deixando os cabos na frente. Quando ele começar a emplacar, ele vira e dispara na frente.
Conversinha é essa. Não joga bola, não. Já, tá, já comeu, foi 5 rodadas. Ele com 5 pontinhos. 5 não, 4 pontinhos.
Não, mas olha, veja bem. Vamos esperar. Tenha calma. Começou 4, agora.
4 não, 5 é
5. Ano passado o Palmeiras ganhou os 8 primeiros jogos. 7 vitórias e um empate. E o Palmeiras foi vice-campeão, pelo menos? Foi não.
É isso. É. Mas será que
o campeonato é longo, mas tá comendo tempo, tá passando tempo. Vocês trabalham. Ó, digo pra você, como o Flamengo já começou a acompanhar as redes sociais e a porra toda do Flamengo. Dominique vai ter uma semana, tá tendo uma semana pra treinar. Flamengo só joga. Flamengo. Oi, papai. Flamengo só joga domingo. Se o Flamengo não mostrar uma melhora. Se o Flamengo não mostrar uma melhora técnica, principalmente técnica, física, mostrar, mas técnica principalmente, você vai ver o que é pressão pra cima desse cara. Que tudo que ele pedia era tempo, e eu concordo com ele. Ele realmente não tinha tempo pra trabalhar. Ele não tava tendo tempo pra trabalhar. Jogando segunda, jogando quarta, jogando... Oh, segunda, perdão. Domingo e quarta, o cara não trabalha, realmente. É só voo, um treino, reconhecimento e tchau. Então não dá tempo. Então ele tentou inventar algumas coisas, deram erradas, beleza, mas ele ainda tem moral. Porque chegou agora e tal, você não pode falar muita coisa. Mas agora ele teve uma semana, o tempo que ele queria. Ele tem uma semana dentro do Rio de Janeiro pra ele ficar sossegado, botar os times na casinha, ver o jogador tudinho, conhecer o jogador tudinho e fazer o time melhor a parte tática. Se ele conseguir isso, aí eu posso concordar com você, Andinho, posso concordar com o Léo. Se ele não conseguir isso, você vai ver o que é pressão. Se o Flamengo jogar mal domingo, se o Flamengo jogar mal domingo, eu fico doidinho pra ver o que é que o Mauro César Pereira vai fazer.
O Mauro tá muito paciente, né, com ele. O Mauro tá muito paciente com ele.
Então, é que eu tô dizendo, pô. Eu fico puto na hora do jogo. Tô assistindo o jogo, o Flamengo tá jogando mal, eu fico puto.
É normal.
Né? Normal, sou torcedor e tal, é meu lado torcedor. Mas você analisando friamente depois da partida, e você vendo que o cara não trabalhou. Que o cara não trabalhou, pô. O Flamengo jogou domingo, jogou quarta, jogou sábado, jogou quarta. Não trabalha, pô. Agora, e outro jogo indo, jogo voltando, saindo no Rio. Ele...
Não, mas cá entre nós, que ele chegou fazendo alterações que ele não deveria, na minha opinião, né? Ele é não, treinador, não sou por mim, né? Mas ele
concordo.
Chegou com um esquema, com um time pronto, e ele saiu mexendo, ele colocou um jogo com um time com 5 atacantes, e o meio campo, como é que fica?
Ô Andinho, mas aí ele engoliu corda de alguém.
Aí
certamente ele engoliu corda de alguém. Alguém disse que, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível que Vitinho seja melhor do que Pedro Rocha, que seja melhor do que Michael, que seja. Não é possível. E Vitinho entra todo jogo.
O Pedro Rocha, quando entrou domingo, melhorou muito o time do Flamengo.
Alguém certamente falou pra ele aqui, ó, primo, o cabinha bom é esse aqui, ó. Ele engoliu essa corda. Não tem
condição. Deixa eu fazer uma pergunta a você.
Tem 5 jogos. Tem 5 jogos e Michael não entrou em nenhum.
Pra gente ir pra parte final. Deixa eu fazer uma pergunta. eu achava que o rebaixamento, os times do Rio iam brigar, mas parece que os times que vinham da Série B vão voltar, viu? O que é que vocês acham?
O Sport, é, para ser ruim, tem que melhorar muito. Para ser ruim.
Agora tem Jair Ventura. Não, o Sport... Jair agora, meu Deus do céu. Aí...
Tá ligado aquela dancinha de Jair Ventura? Ele vai desaprender a fazer ela na hora. Quando ele olhar pro, elenco, vê Lucas Mugni com a 10, vê Elton com a 9, diz, tu é doido? O que é que eu vim fazer aqui? É ruim demais o time do Sport. Aquele Mailton, eita, goleiro... Tomou um gol de Pablo com a bola, quase não chega no gol, ele espalhou pra dentro. Tá louco, mano. O time do Sport é terrível.
Rapaz, o homem tá pistola hoje. O homem tá pistola hoje.
Não, eu acho que é... com relação à Série B, acho que o...
Ó, só pra encerrar aqui, deixar vocês falarem aqui, pra me falar a última do Sport. Um time que toma 2 gols de Felipe Bastos numa mesma partida. Pronto, parei. Parei aí. Ele tinha que ser rebaixado na hora.
Mas, ó, viu como é que estão a rebaixamento? Eu acho que é a mesma. Tem que ter a mesma análise com relação a parte de cima, né? Porque, por exemplo, há uns anos atrás, o Santa Cruz ele fez 7 pontos em 4 rodadas e a Rede Vivo parar. Na Série D do campeonato brasileiro. Na Série C, né?
Sério que o parâmetro é esse, é sério.
É, mas mano, o Santa Cruz de grafite naquele campeonato, ele fez 7 pontos no início. E todo mundo tava empolgado que o Santa e não sei o que mais, e depois o Santa foi rebaixado.
Mas sério, sem resenha. Falando sério, pros times que estão em cima, que lutam pra parte de cima, que nem Flamengo, que nem o Palmeiras, na minha opinião, ainda mais que vocês reclamam que o jogo tá feio, mas Palmeiras, Atlético Mineiro e tal. Perder pontos nesse começo de campeonato, beleza. Dá pra correr atrás. São 38 campeonatos e o campeonato é longo. Mas fazer pontos pra quem tá lá embaixo é essencial. Pra depois ter mais calma.
O próprio, não adianta. O próprio Vasco é isso. O próprio Vasco é isso. Falando do... Se Ramon, que tá começando o trabalho, começa com 2 pontos,
ele já cai.
Mas como ele fez 10 de 12, ele fez 10 de 12, ele tem tranquilidade para trabalhar.
Olha o que está acontecendo com o Curitiba, por exemplo. Foi mal, tô falando demais, né? Me empolguei, desculpa aí. Mas olha o que está acontecendo com o Curitiba, com o Barroca. Barroca que foi demitido agora, né? Como é que ele foi demitido? Começo de campeonato tem que pontuar. Se não pontuar, dá ruim. E sabemos que o Curitiba tem um elenco fraquíssimo.
É, candidatíssimo ao rebaixamento.
Agora veja só. Me corrijam aí, se eu estiver errado. No caso, o Barroca, porque ele era o técnico na Série B.
Era Jorginho, na Série B. Era Jorginho que voltou.
Jorginho do Vasco? Ex-Vasco?
Ex-Vasco. Jorginho da seleção. Ele era o técnico, subiu e saiu no final do ano. O técnico não, então, do.
Menos mal, porque.
Porque já conhece, né? Pelo menos já conhece, né?
Se ele.
Já sabe a bomba que tem na mão.
Se fosse ele que tivesse subido com o time, o cara com 5 rodadas ter sido demitido depois de fazer um trabalho tão. De subir o time pra Série A e depois de 5 rodadas.
Eu acho que o erro.
Não tem cabimento.
Não, então, mas é como eu tô dizendo. Não é o caso deles. Mas é o caso que eu tô falando assim do início de você pontuar. Daniel Paulista do Sport foi desse jeito, rodou.
Justamente o pensamento errado, é mais uma resposta ao torcedor. Mas daí, cara, é como você falou, o time do Sport, Lucas Mundo.
É ruim demais o time do Sport, tá usando a tua.
Não é bom nem citar o nome aí. Não tem condições não. É rezar pra fazer umas pontinhas em casa, porque fora vai ser muito difícil.
E agora é mais difícil ainda fazer ponto em casa. Sem torcida, tem também essa dificuldade, por exemplo.
Tem mais essa ainda.
Caldeirão da Ilha vazia é ruim.
O jogo na Ilha vazia, ele vira um campo neutro. Os times que jogam fora, o São Paulo mesmo, totalmente à vontade pra jogar lá. O Vasco foi pro Castelão, que se fosse pro Castelão com 45 mil pessoas, né? A barra era muito mais difícil ali com o Ceará e com a torcida empurrando. Então, os times do Rio, eles também estão conseguindo aí principalmente, né, tirando o Flamengo, que é o candidato a vencer o campeonato, os outros não. Acho que o Vasco, Botafogo, Fluminense, o objetivo é o quê? É, o máximo e o final, por exemplo. Eu vou com um ponto aqui, se faltar 10 rodadas e o campeonato estiver embolado, meu amigo, e chegar é lucro. Né? Pelo menos é o trabalho que a gente vê nesses clubes aí. O que der para pegar no final, porque, por exemplo, o que a gente estava conversando aqui, o Palmeiras, ele não mete medo a ninguém. Por mais que ele esteja pulando.
Ei, silêncio, capitão. Golaço, não. Vocês viram, não? Golação de pau.
Vamos tá voando. Quem é que tá assistindo isso, Léo? Sério, quem é que tá assistindo isso? Na boa. Eu, quem tá assistindo isso?
Caralho.
Ei. Número de audiência no Sport TV, Léo? Número de audiência no Sport TV hoje tem 4 televisões ligadas. 3 são lá dentro do Sport TV, o pessoal que tá assistindo pra botar análise depois. A outra é de Léo.
Saiu um vídeo agora aqui no canal da Futebol das Europa, que é uma mulher, não sei qual é a fonte, que Messi quer ir pro City e ligou pra Guardiola. Não sei qual é a fonte, né? Mas informação quentinha, vamos apurar.
Indaiá, a fonte é Indaiá.
Ariel
12.
Vamos fechar esse podcast.
Ariel Gagno e Roma 12.
Vamos fechar esse podcast. Vou dizer que eu acho que no Campeonato Brasileiro a tendência, pelo menos eu acho assim, que eu acho que vai ser um campeonato de pelo menos aí na até as 10, 10 na rodada, de muito tranquilo. Acerta ponto na rodada, troca.
Tá cortando aí, tá aí.
Tá cortando. Esse final cortou aí.
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem agora?
Agora estão.
Mais ou menos.
Pronto. Não, só acho assim, que o campeonato ele vai ser mais. A tendência, eu acho que ele vai ser mais equilibrado em termos de troca de liderança, rebaixamento. Como a Dil falou, acho que os times que vieram, né, da Série B no passado vão sofrer mais. Naturalmente.
O Sport tá rebaixado hoje.
Mas muito cedo ainda, sei lá.
A não ser que Messi seja contratado pro Sport.
Tem isso aí, gente. O Messi já tá saindo do Barcelona porque tá cansado de carregar mal. Aí porque é mais dele do esporte. Meu amigo, terminar de matar.
Meus amigos, vamos encerrar.
Alexar o resto, o pobre de Messi.
Vamos encerrar.
Boa.
Já foi 40, pouco mais de 40 minutos aí. Rodinho, valeu, amigo. Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Tamo junto, viu? Chinelão neles.
Falou, galera. Não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais. Estamos em todas elas aí. Vamos voltar ativa com força agora. Falou. Oi, Léo, uma dica. Chega mais cedo, porra. Falou.
Falou, Léo. Até a próxima.
Valeu.
É isso aí, galera.
Pra chegar na hora, tem uns imprevistos aí, mas. Possibilidade. Mesmo com o tempo reduzido, a gente tenta acrescentar um pouquinho
mais. Doutor fala bonito pra caramba, diga aí, é bom ter um doutor na equipe.
É isso
daqui
aí.
Daqui a pouco a gente tem dois, né, Vinho?
Eita, tá longe.
Beleza, vamos lá. Valeu, galera. Até a próxima. E com certeza aí nas próximas semanas vai ter podcast Podicuia. Agora semanalmente, vai dar tudo certo. Valeu, aquele abraço.